Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Legal Talk, a sua série de lives sobre direito e tecnologia. Como sempre, eu sou a Jay, eu sou advogada e gerente de comunidade de OriginalMy, que é uma empresa que usa tecnologia de ponta, o blockchain, para melhorar a governança e facilitar a vida e diminuir a burocracia para os advogados. A gente está num mês super especial, que é o mês de agosto, que é o nosso mês, o mês dos advogados. E com isso, para as pessoas que se inscreveram para assistir a live, vocês vão receber um voucher para testar o PacWeb, que é a nossa ferramenta para coleta de provas sobre conteúdo online. Aliás, acabou de sair um artigo meu e do nosso CEO, o Edilson, sobre o PacWeb no Jota. A gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma conferida. Mas, sem mais delongas, o nosso convidado hoje é o Fernando Brizola. Fernando, se apresenta aí pra gente, conta quem você é e como é que você veio parar nessa loucura aqui do direito digital.
Olá, Jamile, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Falando um pouquinho sobre direito digital. Muito grato pelo convite da Original Mind para tratar aí sobre esse tema. Bom, a minha história com o direito digital, né? Vamos lá, como começou a minha história, em verdade mesmo, com o aspecto cibernético, assim, inicia basicamente quando a internet fica mais democratizada com a ADSL, né? Porque aí a gente podia acessar com mais facilidade e a minha história começa basicamente ali. Como eu comentei contigo aí no nosso briefing, naquela época, assim, olha, eu tinha muito tempo, eu ficava muito tempo sozinho também, eu tinha muito tempo para navegar na internet, eu jogava, né? Os games, enfim, aquela coisa toda. E mais do que jogar, mais do que ficar navegando ali na internet, eu era um curioso. Então, ali eu já queria saber o que estava por trás da internet, por trás do computador, né? Volta e meia eu desmontava o computador e chegava minha mãe desesperada em casa. Meu Deus, mas o que aconteceu com o computador, né? E o meu marco, assim, para que eu fazia um link lá na frente, depois com a advocacia, e que já me conectava lá atrás, era o meu interesse por hacker, né? Naquela época, eu já começava a pesquisar muito, assim, né, nos fóruns, inclusive. E aqui é um ponto interessante que eu gosto de comentar, porque, assim, existe uma vastidão de informações na internet e que nos remete, assim, a pensar mais em segurança, né? Porque a lei do Marco Civil já traz esse aspecto, esse olhar para a segurança, né? Cibernética, questão da educação. E lá naquela época eu já tinha acesso a tanta informação que eu podia usar para um mau caminho, que era incrível, né? Inclusive, assim, nos games, utilizava alguns hackers, né, nos games para burlar algumas coisas. Enfim, fiz alguns outros testes também, que eu não recomendo ninguém fazer, mas, assim, eu costumo dizer, assim, onde eu conto essa história. Ah, eu nunca fiz mal para ninguém, eu não recomendo que ninguém faça isso, né? E, assim, mais importante do que isso é ter essa consciência, sabe? De que essas informações estão na internet e de que a gente precisa pensar mesmo em segurança, né? Segurança na internet. E aí depois, mais tarde. Oi.
Coisa, né? O termo hacker, ele tem uma associação negativa, normalmente, que nem é verdadeira, né? Porque você hackear uma coisa, simplesmente você dá um uso diferente daquilo que originalmente era a intenção daquilo, né? Então, por exemplo, existe um movimento, inclusive, de legal hackers. São pessoas que estão repensando o sistema jurídico, repensando como a gente oferece o serviço jurídico para o cidadão. Né? Inclusive, no lá pelo sexto episódio aqui do Legal Talk, a gente conversou com a Camila Riojas, que é do Legal Hacker de São Paulo. Ela estava explicando para a gente o que é isso. Então, pessoas, assistam o episódio com a
Eu acho que é
Camila Riojas
muito
sobre Legal Hacker.
válido. Eu acho que é muito válido, Jamile, fazer essa distinção, né, entre um hacker e um cracker, né? Tudo bem, algumas práticas que eu fiz naquela época podem beirar assim um cracker, né? Porque eu realmente acessava algumas informações, assim, mas assim, não são coisas que eu tenho orgulho de ter feito. Mas vamos lá, eu nunca fiz mal com as informações e com os acessos que eu tive, sabe? Mas aí tá. A questão é que essas informações elas estão na internet e que a gente precisa mesmo repensar em termos de segurança, educação cibernética, né? Porque, cara, eu era uma criança de 13, 14 anos e eu tinha um poder destrutivo nas mãos que poderia ser usado. Mas enfim, aí avançando, entro no direito, entro no direito, e lá pela quinta fase eu começo a fazer estágio no escritório, onde eu já vi algumas questões relacionadas ao e-commerce, alguns ilícitos cibernéticos que ocorriam no âmbito de algumas plataformas que a banca atuava. Eu me lembro, tinha uma rede social que era de para você encontrar namorado naquela época, era tipo o Tinder das antigas, né? E ali eu já via muito essa questão assim do perfil falso, de alguém querer sacanear o outro. E ali eu comecei, nossa, mas aqui tem tanta coisa aplicável que eu já sabia lá atrás. Eu comecei a ficar muito vislumbrado com aquilo, sabe? Assim, poxa, o que eu posso aplicar aqui daquilo que eu já sabia para ajudar? Só que agora, tipo, de um outro lado, com um outro olhar, com uma outra aplicabilidade, né? E aí começa a florescer em mim essa questão do direito digital, né? E aí eu concluo esse estágio, concluo a faculdade, e ali eu já basicamente direcionava os meus estudos 100% para o direito digital, né? Inclusive, professora Patrícia Peck, que também participou aqui, foi uma dessas grandes influências assim dentro do direito digital, foi uma das primeiras obras que eu tive contato e sempre estou acompanhando aí o trabalho da professora. Enfim, aí vem encaminhando depois, trabalhando com startups, né? Em especial na fase inicial, modelagem do negócio, sob o olhar da legislação, fazendo os documentos naturais que elas precisam, né? Termos de uso, políticas de privacidade, dados, cookies. E, assim, minha atuação que eu mais tenho calor, assim, e é os ilícitos cibernéticos, né? É, assim, de um modo sobrenatural, ainda recém-formado, algumas ações começaram a cair na minha mão de uma forma que eu nem sei explicar. E ali eu já começava a me debruçar de uma forma mais profunda e encontrar formas e alternativas de resolver aqueles problemas, né? E aí, cara, enfim, minha atuação foi muito pautada naquilo, em especial ilícitos cibernéticos, né? Enfim, é a área que eu sou apaixonado mesmo.
Tá, agora só para quem está assistindo entender direitinho. Quando você fala ilícito cibernético, é a mesma coisa que crime virtual?
Então, vamos lá. Como eu não gosto de ou classificar só pelo aspecto civil ou só pelo aspecto criminal, eu uso o termo ilícito. E aí você pode encampar os dois aspectos, né, de um ato que viole um direito, né? Então, assim, pode ser pelo aspecto criminal, como pode ser pelo aspecto civil também. Existe dentro do direito digital, né, essa conceituação de crime próprio e impróprio. E aí é o que vai dividir aquilo que é civil, o que é penal. Mas, via de regra, tem poucos crimes ainda que já são tipificados como próprios dentro do Código Penal. E grande parte dos ilícitos cibernéticos, que eles são, vamos dizer assim, tem esse olhar duplo entre o civil e o penal, que são basicamente aqueles ilícitos direcionados aos direitos da personalidade, que aí você pode trabalhar tanto dentro do direito penal quanto dentro do direito civil, né? Eu, por ser um processualista civil e por vislumbrar no direito processual penal maiores recursos para tutela de direitos, eu dou ênfase no processo civil, né? Conforme eu te falei, eu acho que o processo penal tem uma série de garantias que eu acho que são válidas, com certeza, mas que, quando você está pelo lado da vítima, talvez não seja tão interessante. Em especial, por exemplo, a questão do ônus da prova. É, no processo penal você não tem uma redistribuição dinâmica, o que, ao meu sentir, coloca a vítima em um pouquinho de desigualdade. Não vou dizer que é desigualdade, tudo bem, né? Porque senão depois os criminalistas vão me bater. Mas no processo civil você tem mais facilidade para tutelar o direito da vítima.
Entendi. Daqui a pouco, então, eu quero que a gente entre um pouquinho mais nessa discussão para a gente poder falar o que é que as pessoas podem fazer quando esse tipo de coisa acontece com elas, né? Mas antes
Perfeito.
disso, eu tenho uma segunda pergunta para você. Você está vendo essa tecnologia toda que está chegando para o direito, esse crescimento dos ilícitos, cibernéticos, né? O termo que você usa. Na sua experiência, como que é isso? Você é um profissional da área jurídica, você tem esse background super interessante de ser alguém que entende tecnologia. Como que é para você essa tecnologia que está chegando, que está mudando tanto a maneira como a gente pratica o direito e também trazendo crimes novos, ilícitos novos? Como que é isso para você?
Então, eu vejo como uma espécie de super vantagem competitiva em termos de atuação, né? Eu não gosto muito assim, de trabalhar essa questão competitiva com outros advogados, porque não existe, né, essa questão de concorrência dentro da advocacia. Mas assim, quem domina o aspecto tecnológico, certamente eu vejo como, primeiro, como uma vantagem competitiva. Eu vejo também com o olhar da efetividade, né? Porque se você sabe os instrumentos certos, você consegue conferir mais efetividade, assim você consegue tutelar o direito do teu cliente de uma maneira mais ágil, que a internet exige uma atuação ágil, porque, nossa, quando cai um conteúdo na internet, eu gosto de uma conceituação que o professor Renato Apsiblum, ele falou há muitos anos, e isso eu ouvi por intermédio do professor Flávio Tartucci, que ele diz assim, que na internet, quando cai, por exemplo, uma imagem, qualquer coisa na internet, assim, de uma pessoa, é que nem uma tatuagem. Para você tirar, dói muito. Só que a tecnologia, assim, atuando, eu percebi que ela é uma, vamos dizer assim, é uma tecnologia de remover a tatuagem com muito mais simplicidade, efetividade, sem que você, muitas vezes, precisa depender do judiciário. Em especial, com toda aquela morosidade que existe, enfim, tem muitas estratégias extrajudiciais. Então, eu vejo a tecnologia como um... Claro, se não existisse a tecnologia, não existiria toda essa... Mas, assim, tudo bem, a questão agora é que a gente tem que equilibrar as coisas. Isso é fato. Não dá para retroagir. E nem há essa intenção de retroagir, porque a internet é uma das coisas mais fabulosas que criaram, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de contrabalancear, de colocar na mesa, olha, beleza, a gente tem a internet aqui, mas ela tem que ser usada dessa maneira, e, bom, se não usar, vai ter que ter um advogado ali também com a expertise tecnológica, né, para tutelar o direito de uma maneira contrabalanceada, para que a coisa ande, né, junto. Enfim, assim, tecnologia fantástica, está mudando o direito, né? Eu costumo dizer assim, ó, na época da faculdade, Eu ficava pensando, cara, mas que área que eu vou atuar? O que eu vou fazer exatamente? Lá pela terceira, quarta fase, né? E aí, eu lembro que eu passava por dois escritórios. Um trabalhava com ações de contratos, de busca e apreensão de veículos, que era uma ação que estava muito em alta, né? Esse escritório tinha umas 3 ou 4 unidades, só na cidade onde eu morava. E tinha um outro, que trabalhava com a correção de contas poupança dos planos Bresser, Collor, nananana. E aí eu pensava assim, cara, tá aí, eu só preciso olhar lá na frente qual vai ser a próxima, porque eles esperaram a vez deles e naturalmente surgiu uma demanda, e hoje eu vejo que a demanda é essa, é relacionada à tecnologia e ao direito digital, não tem como escapar. A proteção de dados está chegando, daqui um dia a gente vai ver ações de massa dentro da área de proteção de dados, né? Hoje, assim, ó, os grandes não estão passando ilesos de invasões. Então, assim, ao meu sentido, vai ser o futuro, assim, do contencioso, por exemplo, dos advogados que estão iniciando, mas sempre dentro desse olhar da tecnologia.
Uma coisa que eu acho bastante interessante é que isso que você falou vai na mesma linha que o que todos os nossos convidados anteriores já falaram. Eu fico muito feliz que, apesar de ser um assunto que a gente não discute muito, acho que a gente deveria discutir muito mais, eu vejo um certo consenso que já começa a se formar entre os principais especialistas do Brasil. Essa questão de que, ok, a tecnologia ela traz vários desafios, mas ela também é uma ferramenta extremamente importante para que a gente possa responder esses desafios.
Claro.
Lembro que no segundo episódio aqui do Legal Talk, a gente falou com a Tatiana Revoredo, que é especialista em blockchain, e ela tem uma visão que eu gosto muito, que ela fala que o advogado tem que ser um ativo do cliente. O advogado, ele precisa usar a tecnologia para se antecipar aos possíveis problemas que vão acontecer com aquela pessoa. Então, o direito, ele não é mais só uma coisa reativa. Eu tive um problema, eu vou lá e uso o direito para resolver. Não. O direito é aquela análise que você faz antes, como a Camila Riojas, do Legal Hackers, fala, né? A gente tem que atuar antes do gato subir no telhado. Você não pode chegar quando o problema já existe, você tem que tentar evitar que ele aconteça. E a tecnologia é uma aliada essencial para que isso possa acontecer, né?
Eu gostei muito da metáfora do gato. Tive recentemente na casa da minha...
roubar também.
Eu tive recentemente na casa da minha avó, no interior do Rio Grande do Sul, e tinha gato, cara. Tinha gato subindo no teto lá. Tava... E, assim, é chato depois que o gato sobe, cara. É muito chato, porque não dá para dormir direito. Então, assim, é melhor deixar a casa organizada, porque quando o gato faz barulho, assim, tu não sabe nem onde tá mais, sabe? Em especial na hora que tu quer dormir tranquilo. E essa metáfora cai como uma luva, porque se a pessoa não toma as medidas adequadas ali, né? Ela, com certeza, não vai dormir direito. Ela não vai dormir direito. Né?
Talvez então... tenha que fazer que nem desenho animado, né? Chamar o corpo de bombeiros para eles tirarem o gato de lá e aí dar aquele trabalho todo.
É o caso, ela vai chamar o advogado e vai dar aquele trabalho todo, né? E assim, ó, eu vejo o direito digital, tem muito desafio que é muita novidade, né? Eu acho, às vezes, que vai vir uma coisa repetida, mas não, sempre vem uma novidade, entendeu? Então, a gente sempre tem que queimar a mufa, como se diz, né? Às vezes, para buscar uma nova solução ou encaixar aquele problema dentro, modelar mesmo a solução, né? Então, assim, é sempre bom deixar o telhado bem organizadinho para que o advogado possa atuar de uma maneira mais efetiva depois, porque se não organizar a casa, né, cara, realmente depois dá mais trabalho.
Então tá, então aproveitando esse gancho de gatos que sobem no telhado e como a gente tira os gatos de lá e prepara o telhado para eles não subirem mais. Os seus ilícitos cibernéticos que você tanto, tanto gosta, né? A gente está escrevendo um material sobre acesso à justiça e nele a gente encontrou alguns dados que são bastante preocupantes. Tem uma ONG, o nome dela é SaferNet, que eles têm um portal que eles recebem denúncias de crimes virtuais, o caso é bem específico, é só sobre crime mesmo. E eles disseram que de 2017 para 2018, eles tiveram um aumento de 110% no número de denúncias de crimes virtuais. Eles colocaram as categorias, por exemplo, crimes que envolvem violência contra a mulher, teve um crescimento de 1 milhão e 600 mil por cento. É muita coisa, crescimento de 1 milhão por cento é estarrecedor. Então, assim, esses crimes virtuais, eles têm crescido e eles têm crescido muito. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, porque, assim, eu não atuo nessa área especificamente, mas na minha impressão de pessoa meio leiga, né? Sou advogada também, mas não dessa área, é que muito disso vem de uma sensação de internet terra sem lei, impunidade. Ah, é só um comentário aqui, não vai dar nada não. Mas a pessoa não para pensar que isso pode destruir a vida de alguém, né? Então, comenta um pouco pra gente essa questão aí dos crimes virtuais, dos ilícitos cibernéticos e o que é que a gente faz com todos esses gatos e com todos esses telhados.
Legal, vamos lá. A minha referência, assim, lógico, a gente sempre tenta buscar uma explicação, né? Eu acho que isso é muito natural. A minha referência para falar sobre aumento dos ilícitos cibernéticos é o Bauman, né? É um sociólogo que estudou a fundo aí a sociedade pós-moderna e ele fala muito dessa questão da internet, né? E ele diz, numa das suas passagens, ele diz o seguinte, que há por detrás da internet uma espécie de um encorajamento, né? A pessoa, ela tá ali sob a proteção do seu cercadinho, né? E ela tem a internet, que é um potencial... potencial mecanismo de destruição também. Então, assim, cara, entre eu expor a minha vida, meu aspecto físico, biológico mesmo, em risco, eu tenho aqui um mecanismo que eu posso causar um dano a alguém, em especial, né? Eu acho que quando tem uma contenda entre duas pessoas. E aí, eu acredito muito nessa questão do encorajamento, porque eu acho que essa barreira, a internet é como se ela fosse uma barreira e a pessoa não consegue enxergar ali esse potencial, muitas vezes o potencial destrutivo e o potencial de risco para ela própria. Então, acho que ela tem essa sensação de proteção para atingir um fim que ela não atingiria se não fosse por esse intermédio, né? E sim, eu acho que tem essa falsa impressão que a internet é uma terra sem lei, e não só que a internet é uma terra sem lei, mas de que a pessoa consegue facilmente mascarar a sua identidade na internet. E isso é fato, isso é fato, né? As pessoas acham que elas vão criar um perfil fake, ou elas vão, enfim, tirar a foto de um WhatsApp ali para tentar violar o direito de alguém, e acham que elas não podem ser descobertas, que é um ledo engano, né? Um ledo engano. Então, assim, vejo muito sob essa perspectiva da sociologia, esse aumento, né? E eu acho que faz muito sentido, ainda não encontrei nenhuma resposta que calhasse mais nesse contexto, né? E, assim, essa questão do aumento, assim, a gente até poderia fazer um contraponto com a violência doméstica, né? Tem um número bastante grande também. E trazendo isso para o mundo virtual, isso acaba se repetindo, porque desses números que você falou, 80% dos ilícitos cibernéticos são cometidos contra mulheres, em especial contra os direitos da personalidade, né? Seja por intermédio da extorsão ou da própria divulgação de imagens íntimas, né? O sexting, enfim. Vejo por esse lado, né? E qual era a pergunta final que tu comentou, perdão?
Eu acho que a pergunta final era sobre gatos e telhados, mas.
Ah, bom, assim, a questão de como a gente tirar os gatos e resolver, né? Cara, assim, vamos lá. Do ponto de vista social, a lei do Marco Civil, ela escreveu, né? O legislador escreveu lá. Mas eu costumo perguntar aos colegas se eles sabem, conhecem alguma política de educação digital que está sendo desenvolvida nos seus estados, e eu raramente vejo falar sobre isso, né? Então, assim, o que era interessante na lei do Marco Civil vem sendo aplicado, né? E eu não vou entrar nesse mérito, porque eu vou ter que bater em alguém. Mas, assim, o aspecto social, que também é relevante da lei do Marco Civil, eu não vejo, né? E, inclusive, assim, a lei do Marco Civil é clara no sentido de que os estados têm que empreender esforços para implementar políticas de educação digital e, além disso, fazer relatórios dos ilícitos, né, para que possa mapear estudos. E eu nunca ouvi falar de que tivesse sido feita alguma política ou que esteja fazendo. Em algum estado por aí deve estar sendo feito, mas eu não sei onde. As delegacias ainda, com todo respeito, claro, ainda passam por enormes dificuldades na hora de atuar com isso. O que eu mais ouço de clientes e outros advogados quando presto consultoria é que eles dizem assim: o cliente chegou aqui no escritório, disse que foi na delegacia, mas disseram que não tinha o que fazer. Na verdade, é que eles não tinham os recursos, né? Eles não sabiam o que fazer, de fato. Porque, assim, existe o direito, e existe o direito digital, porque de fato eles vão ter que dar um passo além para aprender, vão ter que sair da zona do conforto e empreender, serem empreendedores também, porque o direito digital, ele exige esse olhar empreendedor da tecnologia legislativa também, né? Em termos de estratégia e de uso da própria lei. Enfim, vejo por aí.
Eu acho que essa é uma questão interessante quando a gente fala sobre o que fazer. Porque, por exemplo, eu acho que a maior parte das pessoas não entende ainda como certas coisas que acontecem digitalmente podem ser crime, ou como você prova que isso é crime. Assim, ah, mas existe uma lei sobre crime na internet? Não necessariamente, né? Assim, uma coisa que eu preciso explicar muito para as pessoas é que existe o Código Penal, por exemplo, e o Código Penal ele é aplicado a qualquer circunstância, seja um crime físico, seja um crime virtual. Então, por exemplo, se você tem um caso de cyberbullying, ele poderia se configurar como um crime de ameaça. Então, você está postando lá mentiras ou, né, informações que sejam danosas a uma pessoa. Isso pode ser, dependendo do caso, injúria, calúnia, difamação. Então, assim, para algumas coisas, a gente já tem um enquadramento muito claro. no caso da pornografia de vingança, né? Ela é caso de aumento de pena para divulgação de material íntimo sem consentimento, alguma coisa assim. Fake news não tem regulação ainda, mas tem pelo menos uns 20 projetos de lei tramitando no legislativo, né? Então, assim, eu acho que para as pessoas, muitas vezes, é difícil fazer esse link entre o que está acontecendo aqui nesse mundo abstrato da internet versus o que existe no mundo do direito, que também é um tanto quanto abstrato, e o que elas precisam fazer na prática. Por exemplo, eu fui vítima, sei lá, estão postando informações falsas aí sobre mim. O que é que eu faço? Eu vou tirar um monte de print e vou para a delegacia? Existe a opção de fazer ato notarial também. Então, eu vou pegar o meu dispositivo, vou no tabelionato de notas, o tabelião vai fazer um relatório falando que no dia tal estou vendo que tal conteúdo que diz isso e aquilo está na minha frente, mas é uma ata cara, né? E aí eu vou para a delegacia, tipo, o que que eu faço se isso acontece? Qual que é o procedimento para isso?
Então, a respeito dessa questão desse link entre a lei, entre o caso e o que fazer, né, eu vejo que ainda assim existe um distanciamento. O advogado naturalmente se sente um pouco distanciado desse aspecto, né, do que fazer. Até o pornô de vingança, eu vejo um equívoco muito grande entre os próprios clientes e alguns advogados que eu já atendi. Eles dizem assim: ah, mas não divulgaram ainda, não tem o que eu fazer. Entendeu? Claro que tem o que você fazer, né? O processo civil, ele tem um mecanismo que se chama tutela inibitória. A tutela inibitória é uma ação de conhecimento que ela tem um aspecto que se chama redução do modo probatório. E é um instrumento assim extremamente efetivo, porque ele diz o seguinte, que o juiz tem que deferir uma medida com a prova possível. Então, assim, às vezes a pessoa é ameaçada e não tem registro, ela pode fazer a tal tutela inibitória sem prova, no caso, né? É um instrumento extremamente efetivo. Logicamente, que não é recomendável você fazer um processo sem prova. Quanto mais elementos você tiver, que a prova é o que norteia o processo, né? E quando a gente começa a falar em prova, quando eu estou tratando sobre esse tema, eu gosto de dar um olhar um pouco histórico, assim, para a prova. Né, de olhar para trás e olhar para frente e olhar para agora também, o que é que está acontecendo, né? E quando a gente olha para trás, eu vejo assim que existia a figura do print screen, né, como você mencionou. Eu já vi um processo, inclusive, que tinha uma fotinha assim da própria tela do computador e já vi, acredito, já vi. Então, assim, esse era o mecanismo de prova mais utilizado, né? O que que aconteceu? Acontece que, assim, acho que os advogados tecnológicos começaram a ficar, opa, mas print screen não tem tanta validade, aquela coisa. Começaram a impugnar esse tipo de prova. Aí, o que aconteceu? Hoje, tem uma corrente jurisprudencial que ela é bem forte, e eu tenho um robozinho que caça todas as decisões ali relacionadas ao direito digital, e eu vou acompanhando, e eu vejo que o print screen, assim, ó, todo dia eu recebo um precedente invalidando o print screen. E eu gosto de comentar sobre isso porque, cara, é uma faca de dois gumes, entendeu? Tu quer usar, pode usar. Mas, assim, eu recomendo que você use algum mecanismo de preservação e que seja fidedigno, né? Porque qual é o maior problema? E eu gosto de dar um exemplo, assim, que é incrível, né? Numa determinada ação, a parte pedia que meu cliente tirasse um vídeo do YouTube. Veio uma liminar, eu falei, cara, tira agora, porque senão tu vai ter que pagar uma multa e não me parece que não é uma multa interessante. Aí ele tirou. Dentro do processo só tinha o print screen. Depois de 7 meses, o juiz ele fez um despacho de saneamento do processo e disse o seguinte: olha, eu não estou tendo acesso aos vídeos, não estou conseguindo ver o conteúdo aqui e eu vou precisar acessá-lo, porque eu vou precisar julgar a demanda nos termos do conteúdo. Eu não posso julgar com base na superficialidade dos print screens, que não está me dizendo nada aqui. E lá na frente, a parte autora, que foi convocada a entregar aquelas provas, porque é uma questão de ônus da prova, óbvio, ela não tinha os vídeos. Então, ela simplesmente perdeu a prova. Ela só tinha alguns print screens lá dentro. Então, assim, lamento, mas perdeu o processo, né? E aí, assim, e tem a era do print screen, essa fase de começar a anular o print screen, porque ele é frágil, porque ele não é fidedigno, porque ele é unilateral, porque ele permite modificação, porque os registros dele não estão ali, então o juiz dele não tem segurança em dizer se é uma prova fidedigna ou não. E nesse tempo a gente também tem a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. E daí eu vejo que é mesmo uma nova tomada de consciência para o direito digital. Por quê? Que o código anterior, o reformado de 72, me fugiu. Ele trazia no seu texto pelo menos uma ou duas vezes a palavra internet ou internet, vamos lá, uma ou duas vezes. E o novo código, ele traz, se eu não me engano, 16 vezes a palavra, né? O termo é rede mundial de computadores, para ser mais específico. 16 vezes. Então, assim, tu vê a própria tomada de consciência do legislador e do advogado. E aí, o que que eu começo a perceber? Eu começo a perceber que a gente entra nessa fase de preocupação com a formalidade da prova, né? E o CPC, ele traz o seguinte: você pode usar a tela do computador. Mas se ela for impugnada, você vai ter que certificar essa prova. Você tem duas formas de certificar ela, a princípio, até então, né? Pelo olhar do Código de Processo Civil era: você apresenta aquela prova em juízo, né? Na fonte. No caso daquele vídeo, ela teria que trazer o vídeo na fonte, mas não existia mais, né? Ou a parte tinha que certificar a prova. Ou apresenta ou certifica. Mas se. E tem um aspecto que eu acho extremamente relevante, é o seguinte. Pensa comigo, se ocorreu um ilícito na internet, alguém teve o seu direito violado, tu não quer que aquilo fique na internet. Então, se tu inicia um processo, de imediato tu vai pedir a remoção daquilo. Então, tu já tem que sair para o jogo com a prova preservada. Tu não pode esperar que ela seja impugnada, tu não pode esperar que a parte adversa venha e concorde, não, essa prova tá boa. Né? Porque se assim, a parte adversa, ela tem mais é que defender o direito do cliente dela. Se tem um print screen ali e o advogado ele olha, mas será que isso aqui está certo? Ele vai impugnar, ele vai aproveitar a oportunidade que o Código de Processo Civil confere a ele. Né? E aí, a ata notarial passa a ser, então, aquela figura mais queridinha dos magistrados, né? Durante esse período. E aí eu diria que é um contexto assim atual, mas que é um contexto em transição, né? Porque justamente pelo que tu falou, a ata notarial é cara, quando você fala para o cliente, ele já olha assim, vixe, né? E assim, para o próprio advogado, eu costumo dizer assim nos workshops que eu faço, ou em qualquer evento de direito digital, que assim, não é só uma questão processual. É uma questão da relação do cliente e do advogado. Por quê? Porque existe uma obrigação do advogado orientar o cliente no aspecto da prova, né? O advogado tem que, no mínimo, dizer, olha, isso é uma prova cibernética, ela tem que ser preservada. Ele tem que constar isso no próprio contrato de prestação de serviços. Quem vai ser o responsável por preservar essa prova? O cliente não quer fazer uma ata notarial. E aí, qual é a segurança que o advogado tem? E daqui, sei lá, 6 meses, o juiz não vai intimar ele para certificar aquela prova. E quando ele ligar lá para o cliente dele, ó, eu preciso daquela prova. Não, mas meu celular quebrou, o WhatsApp, enfim, eu não consigo recuperar as conversas porque eu não tinha um plano para salvar, eu não conseguia salvar, enfim. E, enfim, aí a ata notarial, eu vejo assim, que ela tem esse aspecto do difícil acesso, a questão de acesso à justiça, como tu mencionou antes. É fundamental também, né? E assim, grande parte das demandas no judiciário é por pessoas que não têm tantas condições assim, eu acho. Eu acho, pelo menos é o que eu vejo também, assim. E a ata notarial, ela, assim, para você conseguir o acesso gratuito à ata notarial, você tem que fazer uma ação para pedir justiça gratuita para você voltar no cartório e fazer uma ata notarial, o que é um absurdo, porque até você poder ajuizar o processo, cara, é aquela história, o conteúdo às vezes pode ter. Já, né? Enfim, eu vejo assim esse sendo como um contexto um pouquinho anterior, mas muito atual. E eu vejo assim como o futuro das provas no ambiente cibernético, o blockchain, né? Vejo como o futuro. Então, eu gosto de fazer esse contexto histórico de olhar para trás como era, olhar o nosso passado muito próximo e talvez assim um pouquinho atual ainda, numa espécie de migração, né, em que o juiz, ele gosta muito da ata notarial. Ele gosta, ele vê um documento que é público, ele, né, tá bem certificado, ele gosta, ele se sente seguro, né? Mas o blockchain já vem sendo muito bem aceito pelos juízes, né? Já tem diversos precedentes reconhecendo a sua validade. É um mecanismo de extrema segurança, né? E eu vejo como sendo o futuro das provas no ambiente digital, né? O advogado tendo mais acesso, às vezes ele pode até incluir aquilo nos honorários ali, para que não fique repassando esse custo para o cliente, que às vezes o cliente pode, ah, mas sabe? E até porque sim, o blockchain oferece um acesso a um valor bem democrático. Então, assim, eu vejo o blockchain como o futuro das provas no ambiente cibernético. Esse é o meu olhar sobre as provas.
É assim, eu sou uma pessoa chata porque tudo que eu falo eu linko com acesso à justiça, né? Sempre, todo dia, ninguém aguenta mais. E essa questão da coleta de provas, para mim, está muito relacionada com acesso à justiça também.
Com certeza.
Porque se a gente tem um crescimento tão grande assim, de ilícitos cibernéticos, de crimes virtuais, e é tão caro para você tomar providência, como é que você pode falar em justiça, né? A gente tem um relatório da ONU que fala que 5 bilhões de pessoas no planeta não têm acesso efetivo à justiça. Isso são dois terços da população mundial. E quanto mais a tecnologia for avançando, a tendência é que para esses crimes cibernéticos, isso aumente. Se as pessoas não tiverem ferramentas que elas possam realmente exercerem o direito delas, o que é que você vai fazer, né? Então, assim, a ferramenta que o OriginalMy tem, que é o Pact Web, ela serve justamente para isso. Você vê que tem alguma coisa lá que você precisa produzir provas sobre isso, a gente tem um plugin. Esse plugin ele vai pegar tudo que está na página, vai fazer um relatório com tudo. Tanto é que é uma maneira de preservação também, né? Porque se
Sim,
depois a
com certeza.
pessoa deletar aquele conteúdo original, o relatório continua lá. Esse relatório, ele tem identificação e ele vai ser certificado em blockchain. Então, essa informação, ela não pode ser fraudada, ela não pode ser perdida, ela pode ser feita a qualquer hora, ela é super fácil, qualquer pessoa consegue fazer, e ela é muito, 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 muito mais barata. E tão segura quanto, sabe? Então, eu vejo isso como futuro. É o presente, é um presente em transição, né? Mas realmente, para mim, é o futuro também.
Eu vejo dessa mesma forma.
Poxa, Fernando, então acho que o nosso papo foi ótimo, mas acho que a gente pode ir ficando por aqui. Considerações finais?
Olha, eu queria agradecer o convite, né, da Original Mind para participar aqui, para falar sobre esses temas, né, tão interessantes. E assim, é isso aí, o recado que eu diria para os colegas é: preservem a prova, pelo amor de Deus, cara. Porque, olha, evite os perrengues. Quer saber por quê? Começa a acompanhar os precedentes, vai ver o que os nossos colegas estão cometendo aí de equívocos em relação às provas, né? Então, assim, preserve a prova. É o recado que eu tenho a dar. E mais uma vez agradeço o convite.
Hashtag
Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer imenso estar falando sobre esses temas. Obrigadão.
Aliás, depois, se você tiver algum link que você quer compartilhar com o pessoal, manda pra gente que a gente coloca na descrição do vídeo depois. Se tiver algum material interessante que você quer.
Ah, tá. Qualquer link, material, entendi.
A
Tá,
gente
beleza.
compartilha com o pessoal. Mas,
Então, tá
Fernando,
bom.
então, obrigada, pessoal. Obrigado também por acompanharem esse episódio aqui. A gente fica por aqui. Até mais e até a próxima. Tchau, tchau.